de obra Universidade Federal, Federal do Rio Espírito Santo, onde ele leciona a disciplina de projetos da área. Bom, Mauro, obrigado.
Bom dia, desculpa a frase. Vou falar um pouco aqui sobre o trabalho que eu desenvolvo na minha pesquisa de doutorado. Trabalho um pouco mais olhando para o futuro não muito distante. E eu começo falando, me desculpe os não-designs presentes, mas eu tenho o vício de falar olhando para o próprio umbigo. Então eu começo falando de design, porque eu acho que o trabalho que a gente faz aqui, mesmo para quem não é originalmente da área de design, a gente faz design, porque eu tenho informação, processo, de projeto. E o design, o Bigozinho tem essa definição de design que eu gosto muito, que ele diz que o domínio do design é o domínio da interface. E essa interface é entendida como o espaço onde se estrutura a interação entre um sujeito, um objeto, e uma ação que esse sujeito pretende desempenhar a partir desse objeto. E isso cabe qualquer tipo de projeto. Um objeto pode ser um objeto de comunicação. Um cartaz é um objeto que tem uma ação de comunicação por trás. Então, são ações concretas, ações não tão concretas, mas abstratas, como a comunicação. E daí a gente tem o design como projeto de objetos, sistemas, que possibilitam que a gente realize tarefas. Eu estou falando isso porque eu vou falar dos objetos inteligentes, então estou dando um passo atrás para a gente poder ver que diabo é esse objeto, que tarefas são essas, que coisas estão por trás disso. Objetos e tarefas é o ponto que eu vou expressar aqui a partir dessa história dos objetos. Então a gente tem diversos objetos. Aqui pegando clássicos do design, que é a minha área especificamente. Tem a cadeira Barcelona, do Miguel van der Rohe, que basicamente funciona para a gente sentar, para a gente descansar. Nos objetos a gente tem sempre uma dimensão mais funcional, sem se restringir a isso, mas classifiquei assim para ficar mais fácil de a gente entender. Uma dimensão mais funcional, mais objetiva, e uma dimensão subjetiva, que já não é tão mais clara quanto o ato de sentar. Né? A gente vai ver, por exemplo, a tesoura do Bonancini, que é um clássico do design nacional também. A função dele é muito objetiva, é cortar, você não faz muita coisa além disso, com isso. A não ser quem tem um instinto assassino. Tem aqui alguns cartazes, um clássico também do Rogério Duarte, cartaz de Deus estava na Terra do Sol, outro clássico do Paul Rand, brincando com a palavra IBM, o designer que fez a identidade visual da IBM, para ter IBM, brincando com a sonoridade do cartaz clássico também. A função de comunicar, então já começa a uma função não tão objetiva, né? Sentar todo mundo senta mais ou menos da mesma forma, mas entender um cartaz como esse, cada um entende de uma maneira diferente. E a gente tem um objeto contemporâneo, que começa já a mostrar que uma coisa começa a ficar mais complicada. Tem diversas funções dentro desse mesmo objeto. Ele não é simplesmente um telefone, é quase um computador de bolso, é uma agenda, é uma calculadora, é um GPS, é um browser para a gente ver vídeos e interagir com colegas, pelo Twitter, pelo e-mail. Então a gente vê que tem classes diferentes de objetos. Nessa pequena evolução que eu mostrei aqui, a gente vê que a coisa fica cada vez mais complexa. E essas dimensões objetiva e subjetiva começam a ficar mais difíceis de serem separados. Eu começo aqui dando um passo mais atrás ainda, talvez o primeiro objeto, uma função, embora não tenha sido projetada, não posso dizer que esse cara aqui é um designer, mas ele transformou isso em um objeto que tinha uma função específica. Né, a gente? É um usuário. Esse usuário tem a distância. A gente, essa sociedade pré-industrial, só para a gente ver essa evolução, para a gente chegar nos dias de hoje, a gente tinha o predomínio dos trabalhos manuais, as ferramentas eram os objetos mais comumente utilizados. Isso aqui é uma classificação bem esquemática, viu, gente? Não quer dizer que fosse só isso. Só para a gente expressar o conceito aqui. Esse ferramenta tinha uma dimensão objetiva muito clara. Então, a evolução do nosso colega para o martelo serve basicamente para a mesma coisa, ninguém usa o martelo para outra coisa que não seja pregar alguma coisa. Na sociedade industrial, a gente tem já as máquinas como objeto mais comum, também tinha uma dimensão objetiva muito clara. Aqui um exemplo, a gente vê a propaganda dessa época, a fábrica e as máquinas eram uma coisa que se exaltava. Aquele filme Titanic mostra um pouco isso, no momento que ele dá uma passada pela casa das máquinas, o fascínio pela máquina naquela época. E a gente tem já a sociedade pós-industrial de consumo, a gente já tem outras funções aí dos objetos, consumo, moda, desejo, que faz com que os produtos, por exemplo, essa cadeira, que tem uma função de chão muito clara, tenha soluções completamente diferentes, porque já não serve mais só para sentar, serve para determinar qual é o seu estilo, qual é o seu grupo social. Então a gente tem objetos como a cadeira de fijamento, os irmãos campanha, que está exposta no museu ali de fora, tem a altura de chest, tem clássicos de usar aqui, que são soluções completamente diferentes para o mesmo objeto, diferente do martelo. E a gente tem hoje em dia a sociedade de informação e conhecimento, está entre esse termo para os objetos que são produzidos como telefone celular, que são os vídeos, que são objetos que têm diversas funções, né? Eles são difíceis até de serem percebidos como um projeto fechado, porque eles são projetos em constante desenvolvimento. São que eles chamam de plataformas com partes de versões para a gente desenvolver coisas novas e criando plugins e novas funções para o mesmo objeto. São projetos que evoluem ao longo do tempo. Tem aqui um exemplo, esse telefone aqui da Palma, que tem várias funções, vários pontos de interação, um objeto que é super complicado de usar para uma pessoa normal, digamos assim. Então, costumo brincar que isso é quase como um canivete suíço, tem diversas funções dentro do mesmo objeto. E aí, para a gente ver que esse negócio está indo mais ainda, mais além ainda, na hora que está com esse projeto, isso é um conceito, ainda não é um produto, de um telefone que serve para a gente monitorar diversas coisas, monitorar o ambiente, monitorar o seu estado de saúde, monitorar o clima, né? Então um objeto como o telefone está ganhando cada vez mais funções. Fica até difícil a gente dizer que isso aqui é um telefone. O que é isso? É um sensor? É um telefone? É um computador? E o que vem por aí? A gente dá uma olhada nos componentes de tecnologias computacionais, só para ter um cheiro do que está acontecendo. A gente tem essa história de os componentes cada vez menores, então a gente consegue um aumento de capacidade de processamento. O Moore, lá atrás, na década de 60, já criou essa lei e percebeu que a capacidade de processamento dobrava em 18 meses. Isso meio que tem sido uma lei que se mantém para quase tudo da tecnologia computacional, as lentes de câmeras digitais, a quantidade de pixels que cabem numa mesma lente começa a dobrar a partir do mesmo período de tempo. Isso tudo vai reduzindo o custo do consumidor, tornando as coisas cada vez menores, mais acessíveis, com mais funções dentro do mesmo objeto. A gente tem aprimoramento das tecnologias de transmissão de dados, então a gente tem etiquetas RFID, que são uma tecnologia que começa a ser utilizada para você conseguir identificar os produtos, né? Você começa a emitir ondas de rádio, tem diversos projetos que servem muito para a logística de produtos de supermercado. Aqui em São Paulo teve uma época que colocaram etiquetas desse tipo nos carros para conseguir mapear o fluxo de carros na cidade, para a gente conseguir identificar os objetos em fluxo. Você vê que é uma coisa muito pequena, começa a ser utilizada de maneiras diversas, inclusive implante no corpo humano, então a gente já começa a ter uma identidade própria, que pode ser mapeada e rastreada. Isso é um implante de uma etiqueta RFID, o sujeito deixa de ser simplesmente um sujeito para ter uma identificação que é percebida por sistemas inteligentes disparados no ambiente. Por exemplo, tem cidade na Europa que você tem que colocar um implante desse tipo nos animais que entram na cidade. Então, um cachorro que vai viajar para a cidade tem que ter esse implante. Isso carrega não só a identificação do animal, mas também todo o histórico médico dele. Então, o veterinário que vai tratar esse cachorro, ele simplesmente acessa aquele banco de dados que está dentro do cachorro e consegue ter uma ficha completa do cachorro. A nanotecnologia também é uma outra barreira que está sendo rompida aí, que traz questões interessantes de a gente pensar. Quem viu aquele conceito da NOC também, NOC é morfo também, já tem um aparelho que começa a sentir o ambiente com uma tecnologia que é flexível, começa a ter um objeto que pode ser, ter a forma adaptada a diversos contextos. Tem uma área de semântica também que começa a trazer uma inteligência para os mecanismos de busca. Então, não é simplesmente você identificar palavras numa base de dados, mas o computador ter capacidade de compreender o contexto daquela palavra, compreender a busca que ele está fazendo e te ajudar. Você fica cada vez menos a seu critério, a inteligência de fazer a busca, e mais a critério da máquina. De conseguir entender o dado e conseguir te dar uma resposta mais precisa. Enfim, a informação começa a transitar em diversos suportes, ela não fica mais presa a uma distância específica, então isso tudo começa a ficar no caminho que a gente chama de ubiquidade computacional, pervasividade computacional, não sei o que é isso, já falei disso no ano passado, mas é o tema da minha pesquisa, então eu volto aí. Basicamente, dizer que qualquer coisa pode ter uma inteligência computacional agregada, né? Os objetos mais comuns, uma xícara de café, pode ter algum tipo de inteligência computacional. E a pervasividade, quando esses objetos têm uma inteligência computacional, começa a se relacionar de maneira independente, sem a gente precisar agir em cima deles. Então o controle começa a ficar invisível, a gente não percebe mais, ele está tão imerso no ambiente, nas coisas, que ele começa a fazer parte da nossa vida, assim como a eletricidade, assim como diversas outras tecnologias que a gente não percebe, mas estão aí fazendo o seu papel. Então isso tudo caminha para os objetos inteligentes, uma inteligência ambiental, que são os objetos em relação. O que são objetos inteligentes? São objetos que conseguem armazenar e transmitir informações sobre si próprios, sobre a sua posição, sua localização. Eles monitoram o seu estado, então se tiver alguma mudança no seu estado, ele consegue perceber e tomar alguma ação. Eles conversam com outros objetos, tomam decisões, percebem o contexto, tem rotinas pré-estabelecidas, sem necessidade de a gente ficar o tempo todo agindo sobre eles. E a inteligência ambiental é exatamente quando esses objetos começam a conversar uns com os outros, sem a gente necessariamente ter que interagir diretamente sobre eles. Isso tudo vem em função de um disso, que é da calma tecnológica, ou seja, a tecnologia sem estresse, que a gente não precisa de fato ficar o tempo todo se preocupando em agir sobre os objetos, ficar configurando e mexendo para poder utilizar, né? A gente talvez tenha menos esforço para usar a tecnologia computacional, de maneira que a tecnologia fique mais na periferia da nossa atenção, a gente precisa ficar o tempo todo focado para aquilo funcionar. Né? Você tem o centro da percepção, que exige mais atenção, dá mais viés, e tem a periferia. A ideia é que esse objeto inteligente trabalhe mais na periferia da nossa percepção, sem a gente ter que ficar o tempo todo tenso, prestando atenção aqui. Então, você tem aqui uma classificação que é mais para passar rápido, para não demorar muito. Vou pegar alguns exemplos já. Isso aqui é um produto que já está no mercado, uma lavadora da Brastemp, que consegue perceber a quantidade de roupa que está dentro dela e tomar a decisão de quanto de água vai utilizar. Então, a gente não precisa mais ficar escolhendo o volume de água entre volumes pré-determinados, ela se adapta exatamente à necessidade que está dentro dela de termos de marca, de roupa, na lavadora sexto sentido. Mas ele é um sistema muito limitado. A gente poderia, por exemplo, pensar num ambiente mais inteligente, que tivesse uma inteligência ambiental, em que cada peça de roupa tivesse uma etiqueta que guardasse dados sobre aquela roupa, por exemplo, se pode usar alvejante, se não pode, qual a temperatura ideal para lavar aquela roupa, e você simplesmente destaca isso dentro da máquina de lavar e ela toma a decisão, compreendendo que objetos são aqueles, qual é a necessidade dos objetos e definindo qual é a configuração que ela necessita naquele momento. Se uma tecnologia já está disponível, já poderia ser desenvolvida. Não existe ainda que alguém, ninguém se tocou disso. Mas poderia ter feito isso produzido hoje em dia. Esse é um exemplo de inteligência ambiental. Outro exemplo, a gente está em casa, ouvindo música, vendo televisão, um volume acima do normal, e de repente toca o telefone. A gente não ouve o telefone, está longe, está alguma coisa. O telefone poderia, por exemplo, avisar aos outros objetos que estão na casa, objetos inteligentes, que ele está tocando. E automaticamente diminuir o volume dessas coisas para a gente poder ouvir. Enfim, ter alguma resposta aos outros objetos para a gente perceber que alguma coisa está acontecendo. E aí, depois, a gente ficar num ambiente mais tranquilo, sem a gente ficar o tempo todo pensando o que está acontecendo, tomando atenção dos objetos. Algumas experiências também já estão sendo desenvolvidas em supermercados, né? Os objetos começam a ter, os produtos começam a ter, não mais o código de barra que identifica qual é o preço, qual é o produto, mas cada produto é uma unidade específica e pode ser mapeada dentro do restaurante. Pão de açúcar, acho que aqui em São Paulo já fez uma experiência nesse sentido, você ia colocando os objetos no seu carrinho, tinha um sensor que ia já computando o que estava no seu carrinho, e quando você chegava no caixa, você tinha simplesmente um check-out muito mais rápido do que ter que ficar passando todos os produtos no caixa. E com isso vocês conseguem saber não só o que você está comprando, né, mas assim, o perfil de consumo de cada consumidor específico. É, né, uma coisa que começa a ter uma possibilidade de customização muito maior. Algumas pessoas mais neuróticas conseguem pensar coisas, por exemplo, nos Estados Unidos já tem pessoas pensando isso. Se você tem uma determinada compra associada a um determinado sujeito, ele consegue identificar, por exemplo, se tem itens que poderiam compor uma bomba. Então já começa a determinar se aquele sujeito é um possível terrorista. Esse tipo de paranoia está acontecendo. A gente poderia, por exemplo, ter uma interação disso com uma geladeira inteligente também. Você está na rua, no supermercado, você mais se preocupa em fazer a lista de compras. Você simplesmente consegue acessar uma base de dados que a sua geladeira percebe que tem dentro dela e mandou esses dados para você. Alguma coisa, você no supermercado consegue acessar isso e fazer a compra direta. Você tem que ficar se preocupando em fazer a lista de compras, saber o que tem.
O sinal parece estar forte, né?
Esse tipo de inteligência que a gente pode pensar. Eu acho que esse tipo de projeto que está caindo bem na nossa área.
Está querendo mandar
aqui alguns exemplos de objetos inteligentes que têm essa ideia de tornar a nossa vida mais fácil. É um projeto de
uma conexão
pendrive que avisa quando está cheio.
Seja permanente.
Literalmente está cheio.
E aí, com um cabo ia ser mais simples.
Com cabo, com certeza. Isso que eu estava
dizendo.
Ele falou que não
tem como tomar a chuva. A gente, quando vai sair de casa, não sabe se leva ou não morrer de chuva, né?
Tá
agora, não, fora, a gente
não tem essa
possibilidade
de serviço de
campo, mas
na
terra
não se chega.
Ele simplesmente avisa para a gente quando vai chover, ele está ligado ao sistema de previsão meteorológica, dependendo da informação que chega para ele, o cabo acende se confere com a probabilidade de chuva.
O cabo, você já tem o cabo?
Está saindo de casa, vê que o barulho está achando.
Só deixar a corrida ali, que na hora que ele terminar aqui, eu já pego o cabo.
A gente tem que se estressar.
Vou tentar continuar.
Esse aqui é um projeto bem interessante, que é ele fica monitorando a necessidade de água das plantas. Né? São dois sistemas diferentes. O botânico ele é mais bem desenvolvido, um pouco mais complicado para mim você fazer uma primeira configuração, mas é mais inteligente porque ele percebe a necessidade de cada planta específica. Cada planta tem uma característica de necessidade de água e fica monitorando a umidade da terra e entende que aquela planta específica tem uma necessidade X e quando ela está seca, ele dispara um serviço que te manda uma mensagem por telefone, liga para você, tem uma voz gravada, tem uma personalidade de cada planta, e fala, olha, estou precisando de água, mas não seja. Então, faxineira vem aqui porque me molhou muito. E o outro simplesmente mede a umidade e pisca a luz quando está precisando. Esse aqui é um outro projeto também que é para você, é como se fosse uma Amazon no seu telefone, você entra numa livraria, tem livros inteligentes, ele avisa se tem livros do seu interesse. Vou passar rápido aqui. Esse aqui é um projeto muito interessante do pessoal do Media Lab, é um post-it que tem uma integração com o mundo físico, você consegue, por exemplo, colocar um post-it num livro e identificar depois através do computador qual o post-it que tem aquela informação específica. Tem uma caneta que consegue transmitir os dados para o seu computador, você escreve e ela consegue perceber a grafia, interpretar aquilo, mandar para o seu computador, tem uma inteligência de informações para você. Se aquilo é uma nota para alguém, ele manda uma mensagem por telefone, se é uma nota que você bota no livro, ele consegue entender qual é a palavra que está escrita ali e colocar dentro do seu banco de dados, tudo isso depois você conseguir recuperar essas informações no mundo físico. Então, a partir de um objeto, como um post-it, você consegue, por exemplo, fazer uma nota de uma reunião e isso está geralmente sendo adicionado no seu calendário, no seu telefone, no seu computador. Então, o objeto começa a interagir com o computador. Tem alguns vídeos, mas acho que eu vou passar adiante, que não vai dar tempo de mostrar. Depois eu mostro só um aqui. Esse primeiro vídeo, que mostra uma visão da HP sobre esse futuro, um futuro possível. Não sei se vai ter áudio.
Engineers and other researchers at HP Labs. It's a vision of the world where everybody and everything is connected wirelessly through the World Wide Web.